Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta quinta-feira, pós-feriado. Hoje é dia 2 de maio de 2019. Eu sou o David Lira e sigo com você na edição de hoje. Alana e Cristiana Brit são transferidas de ala na cadeia depois de serem ameaçadas. Governo do Estado apresenta plano de recuperação da PR-280 para deputados e lideranças do Sudoeste. Número de mortes por dengue no Estado aumenta. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os cuidados com as crianças neste momento de risco de contrair a doença. Nova ponte que vai ligar o Paraná ao Paraguai tem custo previsto em R$3.500.000. Paraná deve produzir mais de 37 milhões de toneladas de grãos na safra 2018-2019. Esses e outros assuntos você confere agora no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
O tempo segue instável e mais carregado sobre o Paraná neste resto de semana. Há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, nesta quinta-feira, inclusive na Grande Curitiba. Ainda há alerta para chuva forte em todo o estado. Em Curitiba, a máxima fica em 18 graus. Em Paranavaí, a máxima é de 29 graus. Em Francisco Beltrão, as temperaturas oscilam entre 14 e 26 graus. As chuvas devem persistir no estado pelos próximos dias e adentrar a próxima semana em regiões diferentes. Cristiano e Alana Brites, presas por envolvimento no caso da morte do jogador Daniel Correia Freitas, foram transferidas de ala da Penitenciária Feminina do Paraná, após serem hostilizadas e ameaçadas por outras presas, quando as duas retornaram à cadeia depois da conclusão da segunda fase de audiências de instrução no início de abril. A diretora da penitenciária, Alessandra Antunes do Prado, informou o caso à justiça em ofício juntado ao processo na última segunda-feira. No documento, ela relata que as Brites receberam ameaças contra suas integridades físicas vindos da massa, especialmente da Galeria D, onde se encontram presas de alta periculosidade, inclusive presas faccionadas. Cristiana e Alana foram mudadas da Galeria D para a Galeria A, da penitenciária em Piraquara, onde estão presas de convívio normal, em sua maioria presas provisórias. A construção de uma segunda ponte sobre o Rio Paraná, ligando Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Porto Presidente Franco, tem custo previsto de R$ 302,5 milhões. Em março deste ano, após encontro em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mário Benítez, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou que o Paraná fará a gestão da obra de ligação com o país vizinho, que vai tirar o trânsito pesado da Ponte da Amizade, construída há mais de 50 anos. Com a obra, todo o transporte de cargas será feito pela nova passagem e a atual vai atender somente turistas e passageiros. O projeto da nova ponte será tocado pela Itaipu Binacional. E o governador Carlos Massa Ratinho Júnior vai anunciar na próxima semana investimentos em conservação e recuperação da rodovia PR-280, uma das principais na região sudoeste do Paraná. A informação foi oficializada pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, e pelo secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, em reunião com prefeitos e lideranças políticas e empresariais da região. 100 milhões de reais serão destinados para obras emergenciais na PR-280, uma das rodovias com maior número de problemas e acidentes. O plano de recuperação da 280 começa neste mês, como afirmou o chefe da Casa Civil, Guto Silva.
A rodovia 280 não comporta mais o fluxo, o dinamismo que tem a região. Nós estamos aí com uma rodovia de 30, 40 anos atrás, que todos os anos faz um tapa-buraco e não resolve efetivamente. Então o governo agora em maio estará licitando os projetos para fazer alguns trechos de duplicação, alguns trechos de terceira faixa e alguns trechos de recuperação. Com os projetos executivos prontos, aí nós já vamos destinar parte do orçamento para começar a recuperar efetivamente e ampliar a rodovia. E nós estamos muito confiantes, junto com a sociedade civil organizada, junto com as lideranças políticas, nós vamos resolver esse problema histórico que é a rodovia 280. Então, para dar mais segurança à população do Sudoeste, esse encaminhamento com muita transparência, explicando passo a passo o que será realizado e feito para que a gente possa devolver uma rodovia condizente com a região.
A reunião ocorreu depois de uma cobrança dos deputados da bancada do Sudoeste. A reivindicação dos moradores da região se arrasta há vários governos. Os parlamentares pediram uma solução rápida para os inúmeros problemas da rodovia. Como medida emergencial, a deputada Luciana Rafaim, do PT, sugeriu a construção de uma terceira faixa.
A construção de mais uma pista, ou seja, da terceira pista, para que possamos ter um trânsito mais seguro, onde tanto o fluxo se torna maior, mas também mais segurança para os veículos que estão transitando nessa rodovia.
Nos últimos 3 anos, foram registrados 324 acidentes na PR-280. 26 pessoas morreram no local e 207 ficaram feridas. Os dados são da Polícia Rodoviária Estadual. Conhecida como Corredor do Sudoeste, a 280 é uma das mais importantes da região, pois escoa toda a produção agrícola. Há muito tempo, a rodovia está intransitável, cheia de buracos e outros problemas estruturais. Em paralelo ao trabalho feito pelo Estado, o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, afirmou que as negociações com o governo federal para incluir a PR-280 no pacote de concessões do Ministério da Infraestrutura estão bastante adiantadas e que o valor da tarifa será, no mínimo, 50% mais baixo do que os cobrados atualmente nas rodovias pedagiadas do Paraná. Embora seja uma opção para resolver de forma definitiva a situação da rodovia, Sandro Alex afirmou que a decisão de implantar pedágio na PR-280 não será tomada sem antes ouvir a população do Sudoeste. A campanha de vacinação contra a febre aftosa no Paraná começou nesta quarta-feira e vai até 31 de maio. Nesta etapa, a vacinação é obrigatória para animais jovens de 0 a 24 meses, bovinos e búfalos. A expectativa da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, é que sejam vacinados 4 milhões e 100 mil animais em todo o estado. Os produtores precisam comprovar a vacinação presencialmente nas unidades da ADAPAR ou pela internet no site www.adapar.pr.gov.br. As vacinas para esta campanha já estão disponíveis no mercado em frascos de 10 e 50 doses. Os pecuaristas que não cumprirem a obrigatoriedade poderão ser autuados. A não vacinação ou a não comprovação implica em multa, definida conforme a quantidade de animais. Bons números para a agricultura paranaense. O estado deve produzir mais de 37 milhões de toneladas de grãos na safra 2018-2019.
O relatório mensal do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, mostra que a estimativa de produção da safra de grãos 2018-2019 deve ser de 37 milhões e 300 mil toneladas, 5% maior do que no ano passado e também 200 mil toneladas superior à última estimativa. Na safra anterior, a produção foi de 35 milhões e 400 mil toneladas. Neste período, a colheita do milho da primeira safra e da soja está praticamente encerrada e confirmaram-se prejuízos em algumas culturas em decorrência do clima, com redução de 15% da produção de soja em comparação com o ano passado e perdas no feijão. Segundo o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Etigara, no entanto, há uma renovação do quadro com ampliação das áreas de cultivo de verão-outono.
Nós temos um crescimento do feijão da segunda safra, um crescimento do feijão da terceira safra e, de forma muito expressiva, um crescimento da área de milho na chamada safrinha ou segunda safra, que incrementa aí mais de 120 mil hectares, possibilitando prever um crescimento, um ganho de quase 4 milhões de toneladas em relação ao ano passado, um crescimento expressivo de 42. É certo que tivemos um prejuízo ano passado em decorrência do clima na safrinha de milho, mas é importante que a gente esteja restabelecendo o nível de produção.
A colheita da soja já está concluída. O relatório do DERAL confirma uma queda de 17% em relação à produção estimada no início da safra e a estimativa agora é de 16 milhões e 200 mil toneladas. Essa redução foi influenciada também pelo clima. Nos preços houve queda de aproximadamente 13%. O valor atual da saca de 60 quilos é de R$ 66,85 contra os R$ 76 que eram praticados em 2018. Para o economista do DERAL, Marcelo Garrido, o impasse comercial entre a China e os Estados Unidos, que já dura cerca de um ano, é um dos fatores que influencia nos preços.
A comercialização de soja do Paraná, ela foi beneficiada principalmente no ano passado, né, com a questão aí da guerra comercial que está tendo entre a China e os Estados Unidos. Então, não só os produtores paranaenses aqui, mas também no resto do país aí tiveram uma procura maior, uma demanda maior aí da China, né, atrás do produto brasileiro.
A ocorrência da peste suína na China, que exigiu o abate de animais, diminuiu a compra de soja para a produção de ração e também influenciou no valor de comércio do grão. Com 44% da safra da soja comercializada, o cenário depende das variações do dólar, influenciadas diretamente pela política nacional e da confirmação da safra americana em maio. Uma possível alta do dólar pode gerar bons resultados para os exportadores, mas o impacto no mercado interno ainda é incerto. Marcelo Garrido falou de outros destaques apontados pelo relatório do DERAL.
Os principais destaques agora são as culturas de segunda safra. O milho, que está com uma produção estimada de 13 milhões de toneladas, é uma produção que, se confirmada, ela vem a ser aí 42% superior ao que foi produzido no ano passado. Outro destaque é o próprio trigo, né? A gente tem uma estimativa de momento aí de uma produção de 3,3 milhões de toneladas, 17% maior aí do que o ano passado, quando foi produzido 2,8 milhões.
Com aumento de 8% na área plantada, o feijão de segunda safra passou de 213 mil hectares para aproximadamente 230 mil hectares. Estima-se um aumento de 55% na produção, que deve atingir 429 mil e 400 toneladas, e conta com um bom andamento e condições climáticas. Já a produção de mandioca teve redução de 1%, atingindo 3 milhões e 400 mil toneladas nessa safra. Embora a safra esteja em condições favoráveis e com boa produtividade, foi registrada queda no preço, com a tonelada sendo vendida a R$ 300,00, próximo do custo de produção. Essa queda vem sendo registrada ao longo dos últimos anos e é influenciada, dentre outros fatores, pelas boas condições da safra do Nordeste do país. Outros detalhes sobre a safra paranaense podem ser conferidos no site www.aen.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
A seguir, diagnóstico de crianças com dengue requer mais cuidados do que o de adultos. Os pais devem ficar atentos aos sintomas. Vamos falar deste assunto depois do intervalo. O Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.